Falando de Livros.
E acontece amanhã, aqui na UFMG, o lançamento do livro No Coração do Mundo. O livro, estruturado em ensaio, se apoia e inspira-se na noção de interculturalidade. E quem fala comigo é o professor e autor de No Coração do Mundo, Denilson Lopes. Bom dia, Denilson. Prazer recebê-lo aqui na UFMG Educativa.
Bom dia. Só que o lançamento é hoje mesmo.
É hoje mesmo, né? Tá. Porque eu estava aqui com as duas informações, na verdade. Uhum. Então, corrigindo, o lançamento é hoje mesmo. E, professor Denilson Lopes, primeiro fala pra gente o que, que é, ou melhor, onde que é, né, o coração do mundo?
Bom, esse é um livro que é fruto de uma... Eu sou professor na Escola de Comunicação da UFRJ, né? E é uma pesquisa que eu desenvolvi nos últimos 5 anos... sobre a questão de como a arte pode falar da globalização. Né?
Uhum.
E com muita frequência a gente ouve todo esse discurso sobre a globalização a partir de quebra de fronteiras nacionais, de um número... a gente nunca viveu na história da humanidade um momento em que tantas pessoas mudam de lugar, mudam de país, questão da tecnologia, questão da economia, mas muitas vezes o que a arte tem a dizer sobre esse tema, eu acho que é pouco explorado, e o livro acho que se propõe um pouco a falar sobre isso. Né?
Mas o coração do mundo, você chega à conclusão que o que é esse coração do mundo?
Pois é, porque parece um título meio de romance, né? Uhum. Que às vezes você me pergunta, né? O mundo não tem muitos corações, né? Quer dizer, existe o coração do mundo, quer dizer, é porque no fundo é uma licença poética, né? Assim, para um livro acadêmico até, né? Mas essa ideia de que toda essa questão da globalização, que a gente pensa do ponto de vista da economia, da tecnologia, que é importante, né? Ela também é traduzida no cotidiano, nos afetos, nas relações familiares, né, de como a gente acha aquilo que é próximo a gente, aonde a gente pertence. Cada vez mais a gente é mais próximo de alguém que a gente fala pela internet de manhã do que eventualmente alguém que é vizinho, que está ao lado, no apartamento ao lado. Então essa ideia esse termo coração do mundo é para falar dessas experiências afetivas, de pertencimento, de vínculos que se dão nesse horizonte marcado pela globalização, né?
Uhum. E quando que houve esse rompimento das fronteiras, assim?
Bom, é uma história longa, assim, tem gente que vai dizer que isso começa no fundo na era dos descobrimentos, né? Mas o meu livro é mais modesto, não é uma história de 500 anos, mas uhum. O que eu acho que é importante no caso do trabalho é algo que acontece cada vez mais nos últimos 20 anos, né? Sobretudo após a queda do Muro de Berlim, né? Que você tem toda uma quebra entre primeiro e segundo mundo, países socialistas, países capitalistas. Então há uma cada vez mais um desejo de fazer blocos, né, de países, que é claro que é um processo que vem se desdobrando desde a Segunda Guerra Mundial, né, que é no caso da Europa, mas eu acho que há essa sensação de que, sobretudo, mais do que as viagens, a migração, que é uma migração que se faz hoje não só de pessoas ricas, né, mas também de pessoas pobres, né? Quer dizer, de trabalhadores, né? Mas também no papel dos meios de comunicação de massa, né? Quer dizer, a gente viaja pela mídia sem sair do lugar. Então, cada vez mais, eu acho que esse processo me parece que se acentuou nos últimos 20 anos, né? Que o livro é focado exatamente em filmes, né? Que, sobretudo, nesses últimos 20 anos, né?
Então fala pra gente mais um pouco desse conceito de interculturalidade, né? Ela é, no final das contas, uma construção dos meios de comunicação? Como é que é isso? É das próprias culturas mesmo?
Eu acho que ela tem várias formas, né? Uhum. Eu acho que um procedimento que tem sido muito estudado e que eu também trabalho no livro é quando essa ideia de que quando você vai de um país para o outro, aqui em Minas Gerais mesmo tem essa experiência que é muito conhecida, né, a partir do governador Valadares, né?
Uhum.
De pessoas que pessoas que migram, mas muitas vezes não é aquela pessoa que simplesmente vai e não quer mais manter nenhum vínculo com o seu país de origem. Muitas vezes vai, mas volta, leva a família, às vezes há rádios que são criadas, né, quer dizer, em português nos Estados Unidos, né, quer dizer, se manda dinheiro, né, quer dizer, então esse tipo de experiência é uma experiência de interculturalidade que está uhum. entre culturas. Sim. A partir do deslocamento físico, né, da uhum. viagem, enfim, né, então isso é uma possibilidade. Agora a mídia, eu acho que ela também tem, ela realiza um deslocamento, né, a mídia, os meios de comunicação de massa, né, o rádio, a televisão, o cinema, sem que a gente saia do lugar, porque o tempo todo isso acontece, isso nos lugares mais longínquos que a gente possa imaginar, que a gente seria antes o interior, né, qualquer lugar hoje do interior está conectado ao mundo, né? Uhum. Quer dizer, a partir a partir do rádio, a partir das imagens, e isso modifica a forma da pessoa ser. Quer dizer, ela não é mais só aquela pessoa vinculada àquela comunidade, pequena comunidade, com a sua família, os seus hábitos, né? Quer dizer, tudo isso se mistura, né? Uhum. Então há uma interculturalidade que eu acho que ainda é menos explorada que essa interculturalidade da viagem, que se faz através dos meios de comunicação de massa, que eu acho que o livro tenta explorar, né?
Eu costumo até brincar que se um dia eu for a Nova York, eu acho que parece que eu já conheço assim, Nova York com uma palma da minha mão, de tanto ver filme, de ver seriado. É mais ou menos isso?
Claro, claro, é exatamente isso, né? Como é que a gente... É claro que não há mais a relação assim, física, interpessoal, de vizinhança, mas há uma outra forma que é também através das imagens, né? Isso faz parte do nosso cotidiano, né? Quantas horas a gente fica num dia, né, diante da tela do computador, da televisão, no rádio, né? Quer dizer, isso não é simplesmente informação que a gente recebe, é uma forma como a gente se vê no mundo, como a gente vê o mundo, como o mundo é trazido pra gente. Então isso acho que faz falta você perceber isso, né? E o cinema acho que tem, no meu caso, que eu estudei mais, tem um pouco essa função, né? Ele traz imagens pra gente, né? E eu acho que esse exemplo que você deu, acho que é um exemplo muito sintomático, né? Quer dizer, assim, de como essa experiência se dá, né?
Uhum. E você está falando aí da parte da recepção também, professor. Esse tipo de produção, nem no cinema, vamos falar do cinema então, ele é recebido em todo mundo de forma semelhante ou as culturas locais ainda influenciam na percepção dessas produções?
Não, é claro que com muita frequência a gente pensa em globalização como homogeneização, uhum, né, ou então predomínio da cultura norte-americana sobre o resto do mundo, né? Quer dizer, é claro que há uma desigualdade, né, de informação, há muito mais informação do mundo que vem dos países ditos centrais, né, na Europa Ocidental, nos Estados Unidos, né, do que a informação que vai, por exemplo, do Brasil para o resto do mundo. Isso é um fato. Isso é o fato de a gente falar na globalização, acho que não significa que a gente desconhece que há uma desigualdade, né, entre as culturas, entre os países, mas que não há necessariamente uma homogeneização. Sim. Que também os lugares específicos vão reagir de formas distintas, né, quer dizer, e eu acho que há muitas possibilidades aqui mesmo em Minas Gerais. Há toda uma geração de cineastas, né, de filmes que eu tenho trabalhado, como um filme recente, O Girimundo, Alvesso Marins, da Clarissa Campolina, né, quer dizer, que eu acho que é um filme interessante de pensar uma dimensão do local, que é lá no norte do estado de Minas Gerais, mas não é aquela região como se fosse uma região intocada. Ela está misturada, tem a questão do celular, tem referências de músicas que não são de lá. Como é que a gente entende isso? É simplesmente como uma forma de invasão cultural ou é uma outra coisa, né? Então eu acho que o cinema hoje, mesmo quando ele fala de lugares bem locais, se a gente quiser entender bem essa dimensão do local, a gente tem que pensar no poder do meio de comunicação de massa, né? Então acho que isso é um caminho que me interessa, né? E acho que é importante para o cinema brasileiro contemporâneo esse tipo de diálogo, né? Se a gente quiser entender ele melhor, né?
Mas muito bem, agora são 9 horas e 25 minutos, eu sou Luísa Glória, você está no Universo Literário. Hoje eu converso com o professor e autor do livro No Coração do Mundo, Denílson Lopes. Professor Denílson, então vamos falar um pouco do seu trabalho de pesquisa, né? Que o senhor já falou e que foca sobre o cinema. Então fala pra gente como é que foi feito esse mapeamento, quais são os filmes que o senhor analisou.
Como eu falei, foi uma pesquisa nos últimos 5 anos, né? Uhum. É uma quantidade de filmes bem grande, uhum, assim, né? Mas isso nos últimos 20 anos, né, dos anos 90 para cá, né? Porque eu acho que também há um momento no cinema brasileiro contemporâneo, que algumas pessoas falam do novíssimo cinema brasileiro contemporâneo, novíssimo cinema brasileiro, do cinema de garagem, como um colega gosta de utilizar o termo, que eu acho que faz falta você ter um diálogo que possibilite situar ele não só dentro do cinema brasileiro, mas num diálogo que esse cinema tem com outras referências. Eu acho que, por isso que o livro, ele se preocupa, tem um pressuposto que é de pensar além da cultura nacional, além da cultura brasileira, além do cinema brasileiro, mas entendendo filmes brasileiros. Quer dizer, como é que a gente pode entender os filmes brasileiros numa rede mais ampla, que não é apenas da tradição do Brasil. Eu acho que é muito importante para essa nova geração, não que não tenha sido para gerações anteriores, mas eu acho que ainda mais, né, porque eles estão cada vez mais imersos, né, nesse tipo nesse universo de trânsito entre várias culturas, várias informações, né, quer dizer, E eu acho que para a gente entender o que está emergindo, né, o que está surgindo, acho que esse tipo de diálogo é importante. Né? E aí filmes que foram assim, tem um filme que eu gosto muito, né, que é o filme que termina o livro, que é Os Famosos, Duendes da Morte, Dois Mil Filhos, que é um filme exatamente que trata de uma pequena cidadezinha no interior do Rio Grande do Sul, de colonização alemã, só que tem lá um personagem, por exemplo, que ele está mais interessado em... um menino que está interessado pela internet, num grupo de fãs do Bob Dylan. Né? Então, esse tipo de construção me interessa, né? Porque ao mesmo tempo é falar de uma pequena cidade, mas essa pessoa está na pequena cidade e está conectada com o mundo. Né? Uhum. Então, eu acho que o cinema brasileiro tem tido esse tipo de experiência que eu acho importante. Né?
Certo. E além do cinema também, que outro tipo de arte, né, consegue representar essa interculturalidade, esse deslocamento?
Eu acho que no fundo todas, né? Quer dizer, eu acho que cada uma a sua maneira. No caso do meu trabalho, eu acho que eu me detive mais no cinema, né, mas também estabeleço algumas relações com a literatura, com o teatro, com as artes visuais, né? Eu acho que é uma questão para todas as artes, não é uma questão específica, eu acho que do cinema, né? Eu acho que talvez cada uma tenha a sua, a dificuldade dele, a questão de como produzir, questões de distribuição, questão de recursos, né? Mas eu acho que, do ponto de vista da estética, né, que eu acho que é a preocupação central do livro, né, eu acho que são questões que atravessam hoje as várias linguagens. E eu acho que é um desafio também, porque a gente fala hoje muito no Brasil, não, o Brasil é sexta potência econômica, né, passou a Inglaterra, não sei mais o quê, né? Então eu acho que cada vez mais nós, como pesquisadores, né, nós temos que pensar também o que nós temos a dizer para o mundo, né, e se nós temos algo a dizer sobre o mundo, e não só a partir de uma dimensão, digamos, regionalista, muito fechada, na cultura nacional, no regional, né? Quer dizer, eu acho que esse tipo de diálogo é importante se a gente quiser ocupar um espaço não só do ponto de vista econômico, mas também do ponto de vista intelectual e cultural, né?
Certo. Professor Denilson Lopes, muito obrigado pela entrevista.
Eu que agradeço.
Conte sempre aqui com a UFMG Educativa para divulgar outros projetos, outros livros. Os microfones estão sempre abertos.
Muito obrigado.
E pode fazer também um convite para os nossos ouvintes a comparecer no lançamento hoje?
Bom, com muito prazer. Bom, o lançamento, a parte de autógrafo, vai ser hoje às 19 horas na Livraria Quixote, que fica na Fafis, na UFMG. Né? Mas antes a gente vai ter uma conversa, né, de 5 às 7, ou seja, 17 horas às 19, com dois colegas aqui da UFMG, a professora Nida Maria de Souza e o professor César Guimarães, que fico muito contente que vão dialogar um pouco comigo a respeito do livro, né? Uhum. No auditório que fica no terceiro andar da Fafis. Acho que passando pela livraria fica fácil de localizar.
Ok, então, Denilson Lopes, muito obrigada e um bom dia.
É igualmente, obrigado.
Aí eu conversei com Denilson Lopes, professor e autor do livro No Coração do Mundo, que será lançado hoje, a partir das 5 da tarde, lá no Auditório Professor Bicalho, sala 103 da Fafis. E aí, como ele mesmo disse, logo na sequência, por volta das 7 horas, terá a parte de autógrafos lá na Livraria Quixote, também na Fafis, aqui dentro do Campus Pampulha da UFMG. Fica na Avenida Antônio Carlos, 6627. Mais informações no 3427-2259 ou pelo site da editora, que é www.roco.com.br. Roco com dois C's. Aí mais informações sobre o livro, no caso, né? E o 3427-2259 também.
Falando de livros.